Nós começamos Perek Yudalev ou nem começamos?
Não.
Não começamos. Vamos Perek Yud. Muito bem. Então, Perek Yudalev, Pasuk Alef. Um pasuk famoso também de Shlomo HaMelech. Shlach lach mecha al panei amayim, ki berov hayamim timtzaenu. Então, literalmente traduzindo isso, quer dizer: joga teu pão no mar, porque com o tempo, com os dias, você vai encontrar o pão. Isso é literalmente. O que quer dizer isso? Fala o Midrash. Quem é louco para jogar o pão no mar, né? Então fala o Agmará, fala o Midrash. Isso quer dizer tzedakah. Esse Perek quase inteiro, ou inteiro até, quase inteiro, é falar sobre tzedakah. Então ele fala o seguinte, muito importante. Se você encontra um pobre, fala o Midrash. E você sabe que esse pobre você nunca mais vai ver. Um pobre que não é daqui. Então eu não vou dar tzedakah para ele. Porque eu nunca vou ver ele mais. Eu não vou poder ter de volta dele uma coisa. Fala o Midrash. Shlach lach mechal penei amayim. Não faz mal. Dá o dinheiro para o pobre, mesmo que ele não é daqui, você nunca vai achar ele mais. Você vai receber de volta o troco. A Kadosh Baruch Hu vai mandar o troco. Mesmo que, como? Você nem conhece ele, ele vai embora. Nunca se sabe. A Kadosh Baruch Hu vai mandar de volta o troco.
Tudo.
Não, tudo. É, vai te pagar por isso. Quer dizer, vocês sabem, né? A parashat essa semana está escrito: Venatnu et ishkofer nafsho. Venatnu, fala o Balaturim. Venatnu, as letras de Venatnu são as mesmas letras para lá e para cá. Né, de volta. Quer dizer, isso está escrito na Agmará, que a pessoa que dá para cá, ela recebe de volta. Está escrito na Agmará, e muita gente fala isso, que ele vê isso na prática, né? Quando ele dá marcer, ele dá para cá, Kadosh Baruch Hu paga de volta. Aqui o pastor Amelech fala, mesmo que você pense, não, mas como que ele vai dar de volta? Ele vai viajar daqui, eu não vou receber de volta dele? Você vai sim. Nunca se sabe como. E o Midrash traz um exemplo da Torá. Exemplo famoso. Muito bonito. Yitro, quando Moshe Rabbeinu, vocês sabem, fugiu de Mitzrayim para Midian, e Moshe Rabbeinu estava lá, as filhas de Yitro viram Moshe Rabbeinu e contaram para o pai, olha, tem um egípcio aqui. O pai, Yitro, deu uma bronca neles. Por que vocês não chamaram ele para casa, para arrasar Torchim, né, Moshe Rabbeinu? Ele não pensou em receber de volta alguma coisa. Moshe Rabbeinu era um egípcio, nos olhos dele, ele vai voltar para o Egito. Mas Yitro quis fazer Achnasat Orchim, convidar Moshe Rabbeinu, e convidou. Veio comer. O que foi no fim da história? Que uma das filhas dele casou com Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu foi o rei de Klal Israel, o rei do povo judeu. Quer dizer, Yitro fez uma mitzvah de Achnasat Orchim simples, né, chesed para Moshe Rabbeinu, sem pensar, sem sonhar que isso vai causar, que no fim a filha dele vai casar com Moshe Rabbeinu. Isso é um exemplo muito original da Torá, que a pessoa tem que fazer mitzvah de tzedakah. Para vocês entenderem, claro que é melhor fazer a mitzvah de tzedakah Lashem Shamayim. É claro, não, porque eu não vou receber de volta, a mitzvah de tzedakah e pronto. Mas vocês sabem que a Gemara fala que a única mitzvah que é válida, que a pessoa faz Shiloh Lashem Shamayim também, é tzedakah. Isso a Gemara fala, né? A pessoa que ela dá tzedakah, faz chesed, com o intuito de ela quer ganhar de volta, é válido a mitzvah de tzedakah. Fala Shlomo HaMelech, então saiba que sempre você vai ganhar de volta, mesmo nos casos que você não imagina, você vai ganhar de volta. Isso. Eu costumo falar muito para os bacurim isso, né, para todo mundo, para todos nós. Cada um tem as suas histórias da vida, mas a gente vê isso na prática, que tudo que a gente faz volta para a gente. Às vezes, não na hora, depois só. Eu costumo contar uma história, acho que contei aqui essa história para vocês já. Eu vou contar rápido de novo, se não contei, se esqueceram. É uma história muito original para mostrar esse recado, que a pessoa faz uma coisa pensando, fazendo para os outros, já, mas não vinha para ele mesmo. O Stifler, quando ele era bacur, ele estudava numa yeshiva chamada Novardok. Se eu falei, se se lembram, me falam, tá? Novardok. Novardok era uma yeshiva que era de Balei Mussar. Balei Mussar, naquele tempo, tinha yeshiva que estudava muito Mussar, muito Mussar. Hoje em dia, todo yeshiva estuda meia hora de Mussar por dia, né? Mas naquele tempo tinha yeshiva, Novardok, Slovoto, que estudavam 3 horas por dia Mussar, 4 horas por dia Mussar. Tinha isso também. E saiu uma voz muito ruim, muito mal, sobre esses yeshivot, que nesses yeshivot se estuda só Mussar, não se estuda Gemará, o pessoal não sai também de Chacham desses yeshivot, saiu um nome mal. E o nosso yeshivá desse yeshivá de Novardok, ele ficou muito bravo, muito frustrado, que não era verdade, tinha assim também de Chachamim na yeshivá, estudava assim bem Gemará também, não é verdade, era mentira. O que ele fez? Ele foi para o Stifler, que era um bachur de 16 anos naquela época, e ele era o melhor bachur de yeshivá, e falou: me faz um favor, escreve um livro de Hidushim, de Gemará, que você faz. E esse livro nós vamos publicar, e vai estar escrito na primeira página do livro Talmid Yeshivat Novardok, para todo mundo ver que é mentira isso, que aqui não tem Talmidei Chachamim nessa yeshiva. Tem sim, olha só, um bacur escreveu esse livro. O Stifler, o yeshiva pediu, ele fez, ele parou de estudar o seder da yeshiva, teve que parar e começou a escrever os chidushim dele e tudo, até que saiu o livro. O livro até hoje em dia tem. Dat Vunot, se não me engano, se chama o livro dele. E pronto, e fez o livro. Acabou essa história. Mas tem a outra parte, a segunda parte da história. Anos depois, esse livro estava em Vilna, no Betamidrash, em cima da mesa. O Hazonish estava lá, o Hazonish, e ele abriu o livro, começou a folhear o livro, gostou muito do livro. E o Reb Chaim Moisés também estava aquele Betacnesse. O Hazonish perguntou para o Reb Chaim Moisés: Reb Chaim Moisés, você conhece o autor desse livro? O Reb Chaim Moisés falou: conheço sim. Fala, ele é um bachur ou ele já casou? Então o Reb Chaim Moisés falou: não, ele tem um bachur ainda, não casou ainda. Então ele falou: então ele eu quero para minha irmã. E o Hazonish pediu para o Reb Moisés falar ele, e assim saiu o Shidur, o Staipa casou com a irmã do Hazonish. Quer dizer o seguinte, o que eu aprendo dessa história para mim? O Staipa fez o livro para ajudar o Shivá de Novardok. Mas no fim foi como que ele conseguiu o Shidur dele, que através desse livro a irmã do Hazonish casou com ele. Isso é um exemplo, né? Uma história, uma historinha entre milhares de histórias que a, pessoa, que a gente vê, que a pessoa pensa fazer uma coisa para o outro, mas é para ele mesmo que ele está fazendo. Isso quer dizer o passo. Shlach lachmecha al pnei amayim, joga o pão na água, faz a mitzvah de chesed para outra pessoa, que berov hayamim, você vai te encontrar. Ele vai te devolver, a Kadosh Baruch vai te devolver. Certo? Muito bem. Eu tenho uma historinha também. A verdade é que cada um, refletindo, ele vai ver sobre ele também, esse recado, né? Sobre mim, eu tenho uma historinha também que eu vi isso na minha vida, uma das historinhas, né? Quando eu era bachur na Suíça, na Yeshiva, eu era um bachur já mais velho, 18 anos e meio, e tinha um menino mais jovem, que ele era um menino com problemas. E o Yeshiva mandou ele embora da Yeshiva. O Rav Kopman é um Yeshiva muito severo, muito ditador. Não tem que ser muito mal para ele mandar embora da Yeshiva. E o Yeshiva mandou ele embora. A mãe dos Estados Unidos, Monsi, veio correndo, viajou para a Suíça e chorou para o Shivá, mas não deixar o menino. E eu vi, estava lá, eu fiquei muito doído, e eu fui para o Shivá, falei: Shivá, deixa ele ficar aqui mais um semestre, e eu sou responsável sobre ele. Então o Shivá deixou ele ficar mais um semestre, e eu cuidei do Bakur, ajudei ele. Bom, depois ele viajou, depois de um ano ele viajou, mas eu me dediquei bastante para ele. Pronto, acabou. Essa é uma parte da história. Anos depois, a minha irmã casou, tá? Com alguém de Monsi, Estados Unidos. E ela, com 18 anos, foi morar em Monsi. Meus pais estavam todos preocupados. Uma menina de 18 anos, morar nos Estados Unidos, não sabe inglês. Sabe? Quer dizer, sozinha, não tem nenhum parente, não tinha nada. Só que foi, casou, assim que vai a vida, né? E foi morar em Monsi. Duas semanas depois, ela está no supermercado, lá fazendo compras. Ela encontra uma mulher lá, começa a falar. Quem que é essa mulher? Era a mãe desse menino que eu ajudei na Yeshiva em Luzern. Quando essa mulher ouviu que ela é minha irmã, ela sentiu o dever da Karata Tov, né? A irmã que eu ajudei, o filho dela. O tempo todo, ela não parou de ajudar a minha irmã, mandou comida, saiu com ela, foi fazer compras com ela. Ela criou a minha irmã de um modo incrível. Então também se vê, quer dizer, eu quando eu fiz essa mitzvah de Chesed com o Bahur, não pensei na minha irmã, não pensei em nada, pensei em ajudar o menino, coitado, que está sendo mandado embora da Yeshiva. A Kadosh Baruch Hu veio e pagou alguns anos depois com a minha irmã, certo? Alguém ajudou a minha irmã lá em Monsi. De novo, dá para ter um monte de histórias, cada um sabe sobre si histórias assim. Isso que ele fala, Shlomo HaMelech, Shlach lach mechal pnei amayim, ki berov hayamim timtzaenu. Muito bem. Ten chelek leshiva vegam lishmona. Então, o Shota Pashut aqui fala, Urashi, se você deu tzedakah para 7 pessoas, gam lishmona, dá para 8 pessoas também. Ki lo teida mai yera al aretz. Saiba que talvez você vai precisar chegar a essas pessoas. Um dia vai virar a roda, é galgala fazer, certo? E no fim você vai precisar pegar deles da cá. Então agora que você tem dinheiro, dá da cá para eles. Isso é o Pshata Pashut. Tem outro Pshatim que o Midrash fala. Bom, vamos agora continuar. Tem mais Drashot, mas isso é o Pshata Pashut aqui. Im imalu heavim geshem ala aretz yariku. Se as nuvens vão encher de chuva, para que estão enchendo de chuva? Alaretz yariku, para cuspir, para jogar, jorrar sobre a terra, a chuva. Vim yipol etz badarom, dim batzafon, makom sheipol haetz sham hiu. O que ele quer falar aqui? Também tem alguns chatim. Shata Pashut fala, Urashi, o seguinte. Do mesmo jeito, etz daká, o tempo todo daká. Do mesmo jeito que a nuvem, quando ela enche de água, não é para si mesmo água, e sim para jorrar água na terra. Quando uma árvore cresce na terra, não é para si mesmo, e sim para dar frutos para outras pessoas. Então a pessoa também, que ela tem dinheiro, não é para ele o dinheiro, e sim para dar tzedakah para os outros. Assim é o Pshat HaPashut, fala Urashi. Urashi não fala assim, o Midrash fala assim, Urashi fala um pouco diferente, mas o Pshat HaPashut é assim. Obrigado. Mais um chat tem aqui no Pasuk, que a nuvem, ela joga a água para baixo, na terra, né? A terra, como vocês sabem, é o processo da coisa, a água evapora e depois sobe de novo para cima. Fala os meforshim, a mesma coisa de tzedakah também. Como falamos em cima, você dá tzedakah para o outro, mas no fim isso volta para você. Como a nuvem joga água para baixo na terra e a água volta de volta, evapora para cima, a mesma coisa também é assim. Mesma coisa aqui também, em tzedakah. Pasuk Dalet, Shomer Ruach Lo Yizra. A pessoa que fica esperando o vento vir para semear, ele não vai semear. Vamos depois explicar o que ele quer falar com isso. Veroe Be'avim Lo Yitzor. A pessoa que fica vendo, tem nuvens, vai chover, então eu não vou colher ainda a colheita. Então ele nunca vai colher. O que quer dizer isso? De novo, literalmente é assim. A pessoa que vai esperar chegar o vento para semear, ele vai esperar não ter nuvens para colher, nunca ele vai semear, nunca vai colher. O que quer dizer isso? Fala no Forshim, muito importante também isso. A pessoa que ela vai falar assim, não, eu vou fazer, ele fala em Tzedakah, mas toda vez vai assim, ele fala em Tzedakah, a pessoa fala assim, olha, quando eu ter muito dinheiro, eu vou estar numa situação ideal, boa, aí eu vou dar Tzedakah, ainda não estou, ainda estou, preciso me montar melhor, me construir melhor. A pessoa que fala assim, nunca vai Tzedakah, nunca vai Tzedakah. A pessoa tem que aproveitar, se ela tem o que dar, dá. Não pensar muito e dar. A pessoa que pensar em outras mitzvot também, não. Quando eu estar numa situação mais ideal, eu vou fazer essa mitzvah. Não espera por isso. Faz a mitzvah já agora. Não espera você chegar numa situação ideal, porque você não vai chegar nessa situação ideal, certo? Tem como dar agora? Vai faltar um pouquinho, não faz mal, dá e pronto. Assim que eles falam, chato, eu passo. Shomeru, se ele esperar até o vento certo vir aqui, depois semear, ele nunca vai semear desse jeito. Esperar até não ter nenhuma nuvem para colher, nunca ele vai. Não espera. Vai e pronto, acabou. Seja ágil. Muito bem. Aqui ele fala esse pasuk muito forte. Kasher en chayodea ma derech haruach ka'atzamim bebeten amleah. Do mesmo jeito que você não sabe o que tem dentro da barriga de uma mulher que está grávida, você vê que ela está grávida. Mas você não, assim fala o Rashi, mas você não vê o que tem dentro, menino, menina, gêmeo, você não sabe o que tem dentro, não dá para saber, ninguém não sabe. Hoje você sabe com ultrassom, né? Mas... Incrível. Fala o Rashi. Do mesmo jeito que ninguém não sabe o que tem na barriga de uma mulher, do mesmo jeito a gente não sabe os caminhos de Hashem. O que quer dizer isso? Fala o Rashi. Incrível. Fala o Rashi assim. Então, em relação a que caminhos de Hashem? Em relação a riqueza e pobreza. Hashem dirige essas coisas, e porque ele tem sim, ele não tem, ele perdeu, ele ganhou, Hashem que dirige, nós não entendemos essas contas. Por isso, fala o Rashi, não adianta a pessoa falar assim, sabe o que? Eu não vou dar tzedakah, porque eu estou com medo que eu vou perder meu dinheiro se eu dar tzedakah. Eu vou perder o dinheiro, estou dando tzedakah. Não faz essa conta. Porque se Hashem quer que você perca o dinheiro, você perdeu o dinheiro não dando tzedakah. E se ele não quer, você não vai perder nem dando tzedakah. Fala o Rashi. A pessoa vai falar assim, eu não vou estudar a Torá porque não tenho tempo. Eu tenho que ir na fábrica, tenho que trabalhar, eu preciso... Não faz essa conta, fala Urashi, porque não adianta, isso é um resmonô de Hashem, você não entende essas coisas, não é a tua fábrica que vai trazer o dinheiro. Então você faz as mitzvot, dá tzedakah, porque essas são contas de Hashem, dinheiro, pobreza e riqueza. Muito interessante.
Parece um pouco restrito falar só de riqueza e pobreza, não, e todas aqui, essas coisas.
Não, aqui, nesse Perek que ele fala sobre isso. Nesse Perek.
Mas mesmo nesse Perek, porque às vezes uma pessoa pode não ser rica e estar satisfeita.
Não, ele fala de tzedakah agora, por isso.
Mas
ele fala
de interpretações, mas não o Shlomo Amelia.
Não. Está interpretando? Tá vendo? Você vai ver, Tibério, aqui, estudando sem Urashi, sem Agmará, você não entende o que ele quer falar. Eu te pergunto, ele fala assim, as nuvens jogam água para a terra. E daí? O que tem a ver comigo isso? As nuvens jogam água para a terra. Então fala Urashi, ele quer dizer isso. Do mesmo jeito que a nuvens, a água delas é para a terra, não é para ela mesma, então o dinheiro da pessoa não é para ele mesmo, e sim para dar para outra pessoa.
Mas tudo no mundo assim, não está restrito só
ao dinheiro. Não só ao dinheiro, é verdade. É verdade. E resta de outras coisas também. A pessoa vive.
É justiça, não só justiça. Todo...
É verdade. Obrigado. É verdade. Tá bom. Baboker, Pasuk Vav, vamos lá. Tem muito que ver.
Acho que o que está falando é que tudo isso aqui se aplica a todas as duas formas.
Sim, sim, é verdade. O Foshim fala aqui mais de Tzedakah, mas é verdade.
Não só o Esgoto.
E tudo?
Todo.
O caminho de Hashem não se entende em relação a nada, não só em dinheiro.
É,
caminhos, ele está doente, ele não está doente. Por quê? Hashem fez isso. Não dá para entender. Porque eles falam aqui e interpretam em relação a dinheiro. Eles interpretam. Tá bom. Pasuk Vav. Baboker Zerai Zareha. Literalmente, de manhã semeie as sementes. Velaedev alta nach yadecha. E à noite não deixa. Não deixe de fazer isso, que en chayodea eze yichshar aze ou ze. Vimshneem ke echatovim. Porque nunca se sabe qual que é melhor do que um que o outro. Então fala os meforshim, qual que é o pshat aqui? A pessoa que ela teve filhos quando criança, fala os meforshim, quando jovem, e sei lá, depois tenha também filhos quando velho. A pessoa que colocou talmidim quando jovem, também faz talmidim quando velho também. Tudo que ele fez quando jovem, faça quando velho também. Por quê? Porque você nunca sabe qual vai ser melhor os frutos. Então, o Midrash traz um exemplo muito bom. Você sabe que Rebakiva, ele teve 24 mil alunos que faleceram no tempo de Sfirat HaOmer. Depois que faleceram, Rebakiva, ele foi em outro lugar e ensinou para mais 5 alunos. 5 alunos. Desses 5 alunos que ele ensinou, saiu a Torá hoje em dia que nós temos, um desses 5 alunos. Os 24 mil alunos de Rebakiva faleceram, não sobrou nada. Se ele não ensinasse os outros 5 alunos, não ia sobrar nada de Torá. Então ele foi e ensinou sim. Então Rebakiva fala, Memi Talmidim Betziruto, a pessoa que teve Talmidim quando jovem, também quando velho, também tem alunos também. Nunca se sabe quais são os melhores. E filhos também. Teve filhos quando jovem, tenha filhos quando velho também. Bom, velho até quando pode, né? Porque você nunca sabe, talvez você até melhor, ou tão bom quanto, certo? Então, o que você fez? E jovem faz quando velho também. Pasuk Zayin, o Matok Haor fala nos Meforshim, aqui literalmente quer dizer a doçura da luz. A doçura da luz, o que quer dizer isso? Fala, Urash, os Meforshim, é a doçura da Torá. A doçura da Torá é muito grande. Fala os Meforshim Shat aqui. Literalmente quer dizer, é bom para os olhos ver o sol. O que quer dizer isso? Fala os Meforshim. Que a pessoa é abençoada, é a pessoa que ela tem uma clareza na Torá. Que ela sabe estudar a Torá direito, ela sabe alahá direito. Abençoada é a pessoa. Isso que eles falam Shat aqui nesse pasuk. Tov lainayim é bom para os olhos. Lirot et ha-shemesh, quando está tão claro, Agmará, Alahá, tão claro como o sol. Às vezes a gente vai para Gdolim, ter perguntas, né? Assim, fomos Rebeliashiv, a gente fica morrendo de inveja. Você é uma pessoa que a Torá inteira está clara para ele na cabeça. O Shas inteiro, o Bavli, o Yerushalmi, Alahá, o Shulchan Aruch. Não tem nenhuma dúvida, está tudo claro na cabeça. É para ficar com inveja, né? Isso que ele fala. Muito bem, Pasuk Chet. Kim Shanim Harbe Ichye Adam. Se muitos anos a pessoa vai viver, Bekulam Yismach, a pessoa tem que ficar contente com o que ela tem, de novo, Sameach Bechelko, Veyizkor et Emei Achoshech. Aqui ele fala, aqui vai começar um pouco deprimido, pessoal, tá? Vamos segurar. Veyizkor et Emei Achoshech, para lembrar os dias da escuridão, que é o dia da morte, depois da morte, que Harbeyu, porque são muito. Fala os Foshim, é muito mais tempo a morte do que a vida. A vida tem 80, 100 anos, a morte é muito mais. Então, aproveita agora que está vivo, fica contente, porque e lembra que não é para sempre. Que Arbeio vai ser muito, Kol Sheba Havel. E Havel aqui, fala o Rashi, quer dizer castigos. E está esperando por você, difícil que são, você vai ter que dar dinheiro para Hezbollah. Então, lembra disso. Lembra que você não vive para sempre. Vai chegar um dia que você vai ter que dar dinheiro para Hezbollah o que você fez. Eu já tinha visto uma vez, eu vi agora essa semana de novo. O que os farim falam, pessoal? Do dia de dinheiro para Hezbollah não é brincadeira. Não é brincadeira. Eles falam que a pessoa, ela fica tão frustrada quando ela chega, no dia que ela falece, que ela vai para cima. E ela vê o que ela podia aproveitar, o que ela podia fazer, e ela não faz. A frustração é tão grande, o Gaon de Vilna traz isso, outros trazem isso, que não dá para imaginar. Eu falei para vocês uma vez que o Rav Dessler fala que isso é o Gehenom. Isso é o Gehenom. O Gaon de Vilna fala que não, ele fala que isso é pior do que o Gehenom. Ele fala lá, a frustração que a pessoa tem, que ela podia. E ele fala lá, o Gaon de Vilna, que a pessoa quer voltar para esse mundo. Ela vê a verdade naquele mundo, ela quer voltar para esse mundo. Mas não dá mais, acabou. Ela morreu, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, isso que ele fala, Kol Sheba Hevel Falurash, é o castigo.
Mas eu não entendi bem o que
ele fala. Sim.
E se os dias forem muitos?
Não, os dias são. Kim Shanim Harbe e Hiadam. A pessoa vive aqui muito, quer dizer, muitos anos.
Com alegria.
Não, então, Bechulam Ismach, tem que ficar alegre com o que você tem aqui nesse mundo, mas escolha também a Rocher, mas não esquece que você não vai viver para sempre, você tem que lembrar que vai chegar os dias da escuridão, que é o dia da morte, os dias da morte, que Arbe e Yu, eles vão ser mais ainda, os dias da morte são mais do que o dia da... É pior do que o Gnome, ele fala. Ele fala que a frustração é enorme, ele fala, interessante, ele fala o Gondivina, que esse sentimento, eu vi um livro trazendo ele. Esse do Kohelet, do Artscroll, do livro do Kohelet, eu vi lá trazendo, esse sentimento que a pessoa tem é já quando ela falece, na hora que ela faleceu, que estão levando ela pro túmulo. Assim que ele fala lá, um sentimento horrível. Mostram para ele o Gehenom, o Gan Eden, e mostram para ele o que ele fez nesse mundo, ele fica super frustrado. Bom, Pasuk Tet, Smach Bachur Bialdutecha, fica aqui, esse Pasuk é famoso. Smach bachur bialdutecha, fica alegre você na tua juventude, vitivcha livcha bimei bechulotecha, e curte os seus dias de bachur, valech bodachei livecha, e vai atrás do teu coração, ubumare necha, e atrás do teu, o que você acha bom, faz, ponto. Então, Shlomo HaMelech aqui falou para essa uma coisa a priori, uma coisa erradíssima. Ele fala assim, bachur, curte a tua vida, curte a juventude, vai atrás do teu coração, os teus desejos. Então a Gemara fala, quando a Chachamim viram esse pasuk, queriam esconder Kohelet. Não queriam publicar Kohelet. Porque, como assim?
A Gemara fala.
É. Porque, como assim? É assim que se fala para um bachur? Vai, curte a vida, vai atrás do teu coração. Mas, Shlomo HaMelech, ele colocou um porém aqui. V'dam, saiba que alkol ele yeviacha Elokim b'mishpat. Faz tudo o que você quer. Faz tudo o que você quer, mas saiba que por tudo que você fazer agora, você vai ter que dar dinheiro de resbom. Então ele quis falar o contrário. Ele não quis falar que você pode fazer isso. Certo? Ele quis falar assim, olha, se você quer, faz. Você fala urash, midrash. Faz. Mas você tem que saber que por tudo você vai fazer, vai ter que prestar conta. O midrash aqui traz alguns exemplos muito bons. Sabe, esses exemplos facilitam para a gente entender as coisas. Ele fala um exemplo. Tinha um ladrão, que a polícia pegou o ladrão, né? E o ladrão conseguiu fugir. E a polícia fugindo atrás do ladrão. A polícia fugindo atrás do ladrão. Perseguindo o ladrão. E ele correndo. Então os polícias falaram para esse ladrão, olha, quanto mais você correr, pior para você. Nós vamos te pegar, certo? E vai ter que voltar todo esse caminho que está correndo, né? Então quanto mais você correr, você vai ter que voltar mais. Pior para você. Fala, Midrash, a mesma coisa para a gente também. Quanto mais... Quer curtir a vida? Curte a vida. Mas quanto mais vai curtir a vida, mais você vai ter que dar dinheiro resbom por isso naquele mundo. Então não vale a pena. Um exemplo, certo? Tá. Eu vou depois falar mais exemplos. Vamos continuar, que eu quero terminar. V'haser kas milibecha, fala Shlomo HaMelech, tira o kas de dentro de você. Kas, uma midá, já falamos sobre isso no Mesilat Yesharim. Uma midá muito comum em pessoas, as pessoas ficam bravas muito rápido, né, sem motivo certo. Então ele fala, Shlomo HaMelech, tira esse casco do teu coração, vaverá a mipsarecha, e tira ruim da tua carne, de você. Fala o Forshim, que é do Yetzirará, tira esse Yetzirará de você. Que a Yaldut vashachrut hevel. Falou, Shlomo HaMelech, os desejos que a criança tem, que o jovem tem, é tudo bobeira. O jovem tem bobeiras na cabeça, é tudo revel, não é bobeira. Então, tenta tirar isso de você, jovem. Certo?
Shachrut.
Shachrut é juventude também. Juventude também. Porque é chamado Shachrut, falamos no Forshim, Shachrut é Shachor de preto. A pessoa, quando é jovem, ela é preta. Depois ela fica mais branco. Né? O cabelo fica branco. A pessoa fica mais branca quando envelhece. Quando está jovem, o cabelo está preto ainda, ela está mais preta. Então, Shachrut é juventude. Assim falamos no Forshim.
Porque eu não sei se ele não está dizendo de procurar cavanar nas coisas. Porque se a pessoa vai fazendo as coisas com assim, ele está jovem e ele vai atrás, não só do desejo dele, mas sabendo que um dia vai ter.
Dinheiro de resbão.
Mas ele tem. Agora, se ele só vai pensando de dinheiro de resbão, também aí vai ser preto. Porque aí ele está tudo preto, ele não tem opção, ele vai num caminho que ele não pensa no atleta. Também não sei qual a finalidade de fazer uma coisa que a Alahá é assim e a pessoa não refletir.
Tá, deixa eu te responder para essa pergunta, mas daqui a pouco, num outro passo, eu vou te responder para isso, tá bom? Tá bom? Deixa eu continuar e vou te responder. Perek Yudbet. O Zechor et Borecha Abimei Bechurotecha. É continuação, né? Lembra o teu Borecha, teu Akadosh Baruch Hu, é teu Criador, nos tempos do teu de Bachur. Porque, falam, poxim, o melhor tempo é quando o Bachur tá jovem, tá forte, tem força, né? Então, aproveita esse tempo, lembra de Akadosh Baruch Hu. Borecha, fala os meus poxim, é Borecha, é Criador. É também Borcha, é o teu buraco, que é o túmulo. E também Be'ercha, que é o teu, a fonte. Então fala no Poshim que desse pasuk, Akav, você conhece aquela Mishnah famosa, Pirkei Avot, Akav ben Mahalalel Omer, Istakel b'shloshat varim, ben atabali de avera, da mi'ayim bata, de onde que você vem, mitipas ruha, é be'er, é a fonte tua, la'an ata olech, é pro túmulo, para o kever, que é borcha, o buraco, velemiata atid tendim v'cheshbon, que é kadosh baruchu, que é borecha. Então nesse pasuk tem as três coisas, borecha, é criador, Be'ercha é a fonte tua e Borcha é o teu buraco. Então lembra disso, Zchor et Borecha. Lembra essas três coisas. Lembra essa, onde que você vai depois de 100 anos, né? Muito bem. Ada shelo yavo yemei ara'a. E aproveita até que não vai chegar yemei ara'a. Por incrível que pareça, yemei ara'a, fala o Rashi, o que quer dizer? A velhice. O Shlomo HaMelech chama isso de dias ruins. E aqui vai começar a falar, tá? Yemei ara'a. Vegiu shanim, vai chegar anos, achetumar, que você vai falar em libahem chefetz. Vai chegar anos na tua vida e você vai falar, eu prefiro morrer, eu não quero ter essa vida. É a velhice que ele está falando isso. E ele fala, adashelotech shacha shemesh. Aproveita até que você está, fala Urashi, até não escurecer o sol. O que quer dizer isso? Fala Urashi, que isso é o, como se fala, a testa da pessoa. A testa da pessoa, quando ela é jovem, ela brilha. Se fala Urashi, Midrash, quando ela envelhece, ela brilha e está reta. Quando envelhece, está cheio de, como se fala essas?
Rugas.
E já não é a mesma coisa. Então, aproveita ainda que a tua testa ainda tá boa. Tá. É um exemplo de jovem, né? Vahor, aor, fala Urashi, e o Midrash quer dizer o nariz da pessoa também. Porque pelo nariz, a Gemara fala que pelo nariz você pode reconhecer a pessoa. Você sabe, o nariz dá para reconhecer. Então é or, assim fala o Midrash. Hayareach vakochavim, fala Urashi, um minutinho só. A Neshama, Hayareach é Neshama. Aproveita que a Neshama ainda está no começo e você ainda tem a Neshama. Depois, quando você morrer, não vai ter a Neshama. Kochavim, fala o Midrash, são as bochechas da pessoa. Ainda estão frescas. Veshavu eavim achar hageshem. Isso quer dizer que quando você envelhece, você vai não vai ver tão bem, sim, e tanto sofrer na vida, então a pessoa vai chorar tanto que ela não vai conseguir ver direito de tanto chorar, assim fala Urashi. E continua Shlomo HaMelech, agora tá dando como que a velhice. Bayom sheazu shomei abait, desculpa. Então aqui, Shomrei HaBayit são aqueles que são coisas no corpo da pessoa que cuidam, Shomrei HaBayit, cuidam da Bayit, que é o corpo. Acho que a pele por fora, essas coisas. Veitavsu, então daí vai chegar um dia que isso vai ficar mais seco. Veitavtu Anshei HaChayil, são o exército, quer dizer, são as pernas ou as mãos, é machloket no Midrash. Vai ficar também mais fraco o pé e a mão. O Batlu HaTochanot. Tochanot, aquilo que os dentes que mastigam a comida, tochanot, você vai perder os dentes, né, quando ficar velho. Kimietu, vai ficar menos dentes. Vechashchu aro'ot barugot, o teu olhar, a tua vista vai ficar pior também. Vesugru dlataim bashuk, você não vai conseguir ir no banheiro direito, vai ficar mais difícil de ir no banheiro. Bishval kol atachana, quer dizer, a barriga, o estômago não vai trabalhar como trabalha agora. Veyakom lekol atzipor. Vai chegar um dia que você vai acordar com o piu-piu-piu do pássaro. Quer dizer, você não vai dormir tão bem, né? Vai dormir muito fraco, sono muito fraco, que só um pássaro vai piar, você vai acordar já. Veyakom lekol atzipor. Veyishachu kol benot ashir. Fala Urashi, Pshat, uma música para você vai ser como se fosse uma fala, você não vai ouvir direito, você não está ouvindo a música direito, então para você vai ser como se fosse uma fala. Gami Gavoa Irau, você vai ter medo de subir um lugar mais alto, você vai ter medo de coisas, pessoa que fica mais velha, né? Vas Hatim Baderech, você vai ter medo de encontrar coisas no meio do caminho, um buraco, você vai ficar medroso, vai ficar. Vayanetz Ashaket, Vayanetz Ashaket quer dizer, pessoal, vocês sabem que tem um osso no nosso corpo chamado Luz, fala Gmará, é o osso da costela, é Makloket, onde que é esse osso, é em cima ou embaixo, tá? Mas é na costela, está escrito na Gmará para vocês saberem que Triata Meitim, na coluna. Aqui na coluna. Aqui? É na coluna. E esse osso, está escrito na Gmará que Triata Meitim vai ser desse osso. Então, Triata Meitim vai ser desse osso. Esse osso, a Gmará traz uma história famosa que uma picoides veio para Rebishua Ben Hanan, eu acho, não me lembro. E perguntou para ele, como que a Shem faz Triat HaMetim? A pessoa, depois de um ano, depois de alguns meses, lá na terra, embaixo, ela já tudo pó. Ele vai falar, Shem, vira a terra de novo. Como que é Triat HaMetim? Então, ele falou para ele trazer esse osso para ele. Ele trouxe esse osso. Então, Rebishua Ben Hanan, se não me engano, colocou no fogo esse osso. Não quebrou. Não queimou. Pegou o machado e bateu nesse osso. O machado quebrou. E a coisa debaixo do machado, do osso, mas o osso ficou inteiro. Fez um monte de coisas e não colocou num moinho. E não que tá vendo? Esse osso aqui, que é o luz da pessoa, desse osso já faz riata metim, assim que ele falou para ele. Então ele está falando, Shlomo HaMelech, que esse osso também, a pessoa que é como na coluna, a pessoa quando ela é velha, ela está já entorta, né? Então o osso fica para fora. O osso. Isso que ele fala, Vianet Ashaket, esse osso vai ficar para fora. Vai chegar um dia, né, que tá já.
E tem na coluna, tem a medula. Então, quando uma pessoa tem certos tipos de câncer, quando tira a medula de outra pessoa e dá para ela...
Fica. Será que é isso? A medula? Eu não sei o que é a medula.
Não sei, não, moço. A medula
é um líquido que fica dentro da
coluna. Não. Entendi.
Mas dá vida para a pessoa.
É, que coisa.
Cura do câncer.
Que coisa. Veistabel hachagav. Isso tem alguns pshatim no Midrash. Ele vai... O Rashi fala que ele vai andar como se fosse tá carregando uma coisa pesada. Difícil, andar difícil. O Rashi fala outra coisa. Bom, Vetafer Havioná, ele não vai ter mais desejos materiais. Desejos materiais que ele tem quando jovem, quando velho já não tem mais. E aqui ele fala que Holech Adam el Bet Olamo, e o homem vai para o mundo dele, Vesavvu Bashuk Asovdim. Aqui o Rashi fala outra coisa. Sabu Bashuk Asovdim. Quer dizer. Peraí. O Rashi fala. Não lembro agora o que ele fala. Mas aqui, interessante vocês perceberem, pessoal. Esse Lashon de Kohelet. Olech Adam el Bet Olamo. O homem vai para o mundo dele. Daqui é bom perceber isso. Que se vê como que Hazal olham para a nossa vida. A gente olha nosso mundo, esse mundo aqui. Shlomo HaMelech fala, não, Olech Adam el Bet Olamo, ele vai para o mundo dele quando ele morrer. Quando a pessoa ela morre, ela vai para o mundo dela. O Midrash fala aqui, o Midrash, que Machado também é um exemplo também, quando um rei ele entra numa cidade com os conselheiros dele, com os exércitos dele, todos entram por uma porta, pelo portão da cidade. Mas dormir à noite, cada um vai dormir onde que o rei vai dormir, num hotel de 6 estrelas, sei lá, né? O ministro de 4, 5 estrelas e os outros, o cozinheiro vai num, né? Cada um, depois mesma coisa a morte com a gente, todo mundo morre, Sadikim, Rechaim, todo mundo morre, a porta da cidade é, né, a mesma, o portão, fala o Midrash, mas depois lá, cada um tem El Bet Olamo, tem o mundo dele, tem o hotel dele, onde que ele fica, assim fala o Midrash. Olech Adam El Bet Olamo e o Sovdim. Bom, Savu Bashuk Asovdim, e fala o Pasuk Vav, Adashelo Yerachek Hevel Akesef, aqui ele fala de novo, que aquele osso vai ficar branco, Vetarutz Gulat Azahav, e ele também, é outro, é coisa que fica, o corpo fica muito, muito destruído, depois da morte, o corpo se destrói, Vetishaver Kad Alamabua, Venarot Agalgal Elabor, o Rashi fala que o olho da pessoa com o tempo também cai da pessoa, depois da morte, né, tudo se desfaz, o homem, a carne do homem se desfaz, depois os órgãos também se bom. Olha que incrível. E o homem, o grande homem, ele volta a ser terra como ele era antes de ser homem. Mas a Neshama da pessoa volta para Kadosh Baruch Hu, né? Como a gente sabe que a Neshama veio de cima. Então a Neshama da pessoa volta para Kadosh Baruch Hu, a Shenetana que deu para ele, e o corpo da pessoa vira a terra como era.
Vai. Isso, cara, tudo aqui me parece que tem uma ligação muito grande com a anterior. Porque no Pere que o dava, que a gente estava vendo, olha, jovem, é isso, faz assim, tá, tá, tá. Agora ele está dizendo, olha, se você não aproveita agora para fazer as coisas certas, o futuro é esse.
É verdade. É verdade.
Você vai ser assim, você vai ser velho, babá, babá, babá. Então,
tá certo.
Faz o caminho, senhor.
É isso aí, é verdade, é verdade. E fala sobre a Mele, Hebel Avalim, já falou isso, agora está repetindo no final. Hebel Avalim, Amara Kohelet, Hakol Hebel. Hebel Avalim, falou Kohelet, é tudo Hebel. Fala, acaba Kohelet aqui, Veyoter Shaya Kohelet Chacham, fala o Pshat, Midrash, Urashi, mais do que estava escrito, mais que está escrito aqui, Odlimet Da'at Et Ha'am. Ele ensinava a Torá, fala o Midrash, Shoma Melech, ele tinha força, sabe que tem pessoas que elas são Geonim, Geonim. Né? Porque elas não conseguem explicar isso para as pessoas. Isso é né? Nem todo mundo tem essa força de explicar a Gaonu dele. Então, tem uma mágica Gaonim. Eu conheci um Gaon em Israel, uma pessoa, aluno do Shimon Shkop. Não sei se vocês conhecem a vida dele, mas é um Gaon Atsum. Quando ele falava, coitado, é como se fosse que tinha batatas na boca dele. Não dava para entender direito o que ele falava. Né? Não todo mundo tem essa força de poder explicar para o outro a Torá. Shlomo HaMelech teve essa força, fora que ele era um chachá muito grande, fala o Midrash, ele conseguia explicar isso com os exemplos dele, com tudo, para as pessoas. Ele ouviu cada pessoa e dava conselhos, e também ele, muito chatinho, ele também fez muitas takanot para a gente, ele fez, sabe, Netilat Yadayim, que a gente lava a mão hoje em dia para pão, é ele que fez. Eiru, é ele que fez, certo? Algumas coisinhas ele fez. Tiken Meshalim Harbe, ele fez muitos exemplos. A Gemara fala que ele fez 3 mil exemplos. Exemplos para explicar. Com exemplo você explica melhor as coisas. E Bikesh Kohelet Limtso Divrei Chefetz Vekatuv Yoshe Divrei Emet. Aqui tem muito chatim também. A Gemara fala que Shlomo HaMelech, ele quis saber muitos segredos. E no fim a Kadosh Baruch Hu falou para ele, o que você sabe, tá bom. Ele fala, isso é um dos chatim, tá? Divrei chachamim que darvonot u que masmerot. Fala o Kohelet, as palavras dos chachamim são como pregos. Darvonot é como, não sei se você sabe, aquilo que faz o burro guiar, o que guia o cavalo, o burro, não sei, irreto. Como se fala, ele fala, não sei o que é. Bitola é aquilo que não faz o burro olhar para o lado.
O cavalo.
É o que anda reto, bitola. O que é bitola?
Não, é uma viseira.
Os hachamim, o que eles falam pra gente? Eles ajudam cabresto. A gente a olhar reto.
Cabresto.
Escolhe. Escolhe. Tá bom, vamos lá. Kedarvonot é esse viseiro, tá? Kumasmerot, natuim, como pregos na parede, tão forte. Baleia sufot nit número echa. Todas as alachot do Chachamim foram dadas de um pastor só, que é Kadosh Baruch Hu. Tudo que Chachamim falaram foi dado em Minashamayim. Veyoter meheima beni. Mais de tudo isso, Isaer asot sfarim harbe. Faça muitos sfarim, escreva sfarim, enket, sem fim. Velag arbe yegiat basar. E se esforça para tudo que você vai fazer de Torá e de Mitzvot. Assim que é um dos chatim que tem aqui. Bom, Sof Davar, acaba com Helet, com um passo famoso, Sof Davar Hakol Nishma. O fim de tudo, Hakol Nishma, Et Elokim Yera, o fim de tudo é que tenha medo de Hashem, Vet Mitzvotav Shmor, e cumpra as Mitzvot, Kizeh Kol Adam. Toda pessoa veio para esse mundo para cumprir as Mitzvot e ter medo de Hashem. Que et kol maaseh ha'elokim yavi b'mishpat al kol ne'lam im tov v'im ra. Tudo o que Hashem, o que você fez, tudo, fala o Midrash aqui, pecados b'shogek, pecados, tudo, você vai ter que dar din v'cheshbon para Hashem. Então, sof davar kol nishma. Aqui, sof davar kol nishma, antes de terminar, tem alguns pshatim no Midrash também. Um pshat é assim, sof davar quer dizer assim, como eu falei agora, um pshat. O fim da vida, para você saber, saiba que tem que, o tachlis é isso. Tem medo de Hashem. Um chat é Ele fala assim em Kohelet, Shlomo HaMelech, tudo isso que eu escrevi agora para você em Kohelet é para esse objetivo, você chegar à conclusão que Sov Davar, Akol Nishma, Eterekim Yerah. Mais um chatinho aqui, muito bonito, que fala o seguinte. Uma vez eu ouvi que um dos tzadikim falaram uma frase muito inteligente. Quem que foi? Você vai lembrar melhor do que eu. Tinha um astronauta russo, se não me engano, acho que o primeiro que subiu na Lua, não sei. Quem?
Yuri Gagarin.
Gagarin. E ele falou, alguém falou uma frase assim, eu fui para cima, procurei Deus e não achei o Deus. Eu procurei Deus no universo e não achei. Quem falou isso? Gagarin falou isso. Então, tzadik, quando eu vi isso, ele falou, mas que cara bobo. Para procurar Hashem tem que ir para cima, aqui embaixo pode ver Hashem, aqui. Então é verdade, se ele não vê Hashem aqui embaixo, não vai ver em cima também não Hashem. A pessoa que não vê aqui Hashem, no mundo de baixo, não vai ver em cima também não. Então fala o Shlomo HaMelech, fala aqui, sobre a kol nishma et Elokim yerah. De tudo que tem nesse mundo, você consegue chegar à conclusão que um Deus criou esse mundo, e se o Deus criou esse mundo, algum objetivo tem que ter, e é ter medo de Deus. Sov Davar Akol Nishma. De tudo nesse mundo você consegue chegar à conclusão que Hashem que criou o mundo tem que ter medo de Hashem. Muito bem, nós terminamos aqui com ele. Eu queria falar e talvez responder a fechada do Tibério. Uma coisa que eu vi um livro, faz tempo já, mas tem a ver com isso. Vocês viram que Shlomo HaMelech, antes de terminar Sov Davar Akol Nishma, ele falou de novo Hevel Avalim. De novo, Hevel Avalim, depois Sov Davar Akol Nishma. Por que ele teve que introduzir Hevel Avalim de novo aqui? Então fala o Rebbe Lapian o seguinte. Tibério, eu acho que o certo é esse. Nós temos que acreditar que tudo que está escrito na Torá é pelo nosso bem. É pelo nosso bem. Tudo. Toda halakha, toda mitzvah que tem na Torá é pelo nosso bem. Nós não entendemos, talvez, tudo como pelo nosso bem. Não entendemos. Mas temos que acreditar que se Hashem deu para a gente a Torá, é que ele pensa no nosso bem, é pelo nosso bem. Agora, é claro que é muito melhor que a gente entende. A gente faz a mitzvah melhor entendendo as coisas. Então, fala o Rebbe Lapian o seguinte, Shlomo HaMelech sabia, para a pessoa chegar à conclusão 100% que Yirat Shamayim é a coisa mais importante, fazer mitzvot, primeiro ela tem que perceber o Hevel Avalim desse mundo. Se a pessoa ela pensa que ela está abrindo mão de alguma coisa importante, é difícil dela chegar a aceitar e fazer mitzvot, Torah. Não, mas estou abrindo mão de uma vida tão legal, curtir a vida. Então a pessoa primeiro tem que chegar à conclusão, tem que entender que Hevel Avalim, que esse mundo é Hevel Avalim, essa vida é um museu de cera, como a gente fala, né? Então é Hevel Avalim. A pessoa chegando à conclusão que esse mundo é Hevel Avalim, não estou abrindo mão de nada, ela vai entender que tudo sou da bar a conishma et elokim yerah bet mitzvotav shmor. Mas isso é o melhor, Tibério. Mas você perguntou antes, mas como tem cabimento a pessoa fazer as mitzvot e não refletir sobre ela? Não é verdade. É meu curash na Gemara. A pessoa tem que fazer as mitzvot porque Hashem mandou fazer, e se Hashem mandou fazer é pelo nosso bem. É claro, você tem razão, que por isso reflete sim, mas não é melhor não fazer se eu não vou refletir. Faça e aprenda a refletir, aprenda a entender as coisas, olha no Hinu, olha em Sfarim, mas as mitzvot são coisas que nós temos que fazer entendendo ou não entendendo.
É, pessoal, bem.